especial de informação na antena dos 102.5 e na manhã desta sexta-feira recebemos e já temos em estúdio Vera Matos, candidata a cabeça de lista do Pessoas, Animais e Natureza, ou PAN, pelo Círculo Eleitoral de Santarém às próximas eleições legislativas de 10 de março. Vera Matos tem 36 anos, é técnica administrativa, nasceu, cresceu e estudou em Torres Novas, frequentou também a licenciatura em Relações Internacionais em Lisboa. Tem experiência de trabalho em diversas áreas e desde jovem que gosta de ajudar os avós na agricultura, tendo passado pela hotelaria, eventos e gestão de merchandising em Lisboa. Vera, muito obrigado por ter aceito este convite e por de alguma forma se juntar aqui a nós. Sei que fez ainda uma viagem longa, estávamos a conversar disso aqui. Exatamente. Em off, que temos um distrito de facto muito, com um território muito abrangente. Bom dia.
Bom dia, Edgar. Obrigada pelo convite e um bom dia a todos lá em casa também que nos estão a ouvir.
Vera, filiou-se no PAN em 2020,
em creio 2020, eu. Exatamente.
E eu pergunto-lhe como é que surgiu este convite para ser cabeça de lista pelo nosso distrito e como é que encara este desafio?
Encaro com uma enorme responsabilidade, sobretudo por ser o nosso distrito, não é? Como nós estávamos agora a falar, ser o terceiro maior em área e ter ao mesmo tempo realidades tão distintas, mas tão particulares e tão importantes, que dão-nos uma riqueza realmente muito grande. Como é que eu encarei isto? Nós somos uma distrital com um grupo de trabalho muito unido e normalmente nós tentamos dar o máximo de experiência a todas as pessoas, que todas tenham a oportunidade de passar por este, portanto, quando chega aos atos eleitorais e quando somos chamados a intervir, gostamos que todos tenham a oportunidade de participar. E desta vez surgiu o convite à minha pessoa e era impossível rejeitar, como fruto do trabalho da nossa distrital, foi nesse sentido que eu aceitei, mesmo porque, já cá estamos há alguns anos, o trabalho tem sido feito, há pessoas que acreditam em nós e que se identificam com o nosso ideário e, portanto, faz todo o sentido aceitar e liderar esta candidatura.
Vera, de uma forma geral, como é que são as pessoas que a acompanham nesta aventura política?
Olha, eu posso falar, pelo menos aqui assim, a nível da distrital, são pessoas com as mais diversas profissões. Portanto, nós não somos políticos de carreira, como há bocado partilhava com o Edgar, somos pessoas da sociedade civil, mas somos pessoas preocupadas e com vontade de agir. E acho que isso é o que faz de nós um bocadinho também, não é dizer especiais, mas diferentes. A nossa candidatura é diferente nesse sentido. Nós temos uma experiência de vida e recolhemos o conhecimento das mais diversas áreas e isso faz com que realmente tenhamos esta vontade de aproximar a sociedade civil daquilo que acontece no centro de decisão, que normalmente é em Lisboa, não é? E que nós achamos que é um dos maiores problemas até que neste momento nós enfrentamos a nível político, que é termos as pessoas afastadas da política e acharmos que é um mundo que está lá distante e não. Política é aquilo que nós fazemos todos os dias e a sociedade civil tem que estar cada vez mais acordada e mais motivada para fazer parte desta.
Falou justamente agora que o centro das decisões está de facto nas áreas muitas vezes metropolitanas. Nós no Distrito de Santarém estamos aqui a dois passos de Lisboa, pelo menos este sul do distrito, e vamos começar justamente por aí. O que é que acha, quais é que são as prioridades do PAN para este ato eleitoral no distrito de Santarém?
Obviamente que isto daria pano para mangas e ficaremos aqui um dia inteiro com todo o gosto a falar, mas eu vou destacar algumas das preocupações e das áreas em que nós gostávamos de ter um papel decisivo, até porque achamos que podemos realmente fazer a diferença e podemos ajudar. Desde logo a nossa candidatura prioriza o combate às alterações climáticas e isso como base de ação para todos os restantes investimentos que são necessários fazer no nosso distrito, seja ele na habitação, seja ele na saúde. Portanto, nós temos uma visão muito integrada de tudo aquilo que é necessário fazer, mas sempre tendo em conta a base daquele maior desafio que nós enfrentamos atualmente, que são as alterações climáticas, e que nós sabemos bastante bem, talvez se calhar melhor do que a maior parte do país, porque atingimos temperaturas recorde no verão e depois temos estas chuvas torrenciais e muito limitadas no tempo no inverno. Portanto, tendo em conta que este é o maior desafio que nós enfrentamos, todas as políticas criarmos e que vamos fazer, que temos planos estratégicos para delinear, serão sempre por base neste maior desafio que nós enfrentamos. Não faz sentido estar a sectorear e a fazer políticas de 2-4 anos se não tivermos uma visão de pano de fundo com a visão do futuro, não é? E as alterações climáticas são efetivamente aquilo que é o maior desafio que nós enfrentamos neste momento. Portanto, tudo o que for delineado em termos de saúde, de habitação, de adaptação da nossa agricultura, da nossa soberania alimentar, todos estes campos da nossa vida têm que ser programados tendo em conta este pano de fundo que são as alterações climáticas e que nós já estamos a sofrer neste momento.
Ou seja, aqui a sustentabilidade sempre...
Sempre, Edgar. A ideia passa sempre por... tentar ter cada vez mais uma economia verde e ter também uma nova forma de olhar para a nossa qualidade de vida. Portanto, normalmente os índices de qualidade de vida medem-se pela qualidade económica, os salários, etc. Nos esquecemos dos índices de felicidade, por exemplo, das pessoas, da qualidade do ar, da qualidade da água, dos solos. Portanto, todas estas coisas têm que ser integradas na nossa visão para o futuro. E eu acho que nós achamos que têm sido completamente descuradas e têm que ser integradas agora numa visão para aquilo que queremos ter para nós nos próximos anos. Não só para as gerações que temos agora, mas para as que aí vêm e o mundo que lhes queremos deixar, não é?
Sobretudo para as gerações que por aí vêm, há aqui realmente muitos desafios que os esperam e falou já aqui da habitação. Vera é também uma pessoa relativamente nova, portanto estamos aqui quase equiparados na idade e portanto pergunto-lhe muito diretamente como é que vê esta geração que está agora nos seus 30 anos e que não consegue ter acesso à habitação?
Olha, eu, exatamente como o Edgar mencionou, temos, não sei se teremos mais ou menos a mesma idade, mas deve ser assim parecido, não é? Eu faço parte de uma geração que, perdoa-me aqui a informalidade do termo, serviu à rasca para ter habitação. Ainda hoje, por exemplo, não tenho casa própria, tenho uma casa arrendada, felizmente a uma renda acessível, mas é um caso que nós sabemos que é a minoria dos casos, não é? O que nós temos atualmente é uma falta de não só parque público habitacional, como também uma grande especulação nos preços que são praticados. E isto faz com que as nossas gerações, não só a nossa, que ainda não conseguiu sair de casa dos pais ou que está a ser obrigada a voltar para casa dos pais, enfrente desafios bastante grandes. E as gerações que vêm atrás de nós, então, maiores dificuldades têm neste momento, não é? Isso é uma das preocupações que nós também temos em cima da mesa e para isso temos algumas medidas que efetivamente queremos implementar já na próxima legislatura.
Falamos também já aqui sempre do ambiente e, portanto, o PAN nunca se distancia deste tema. Temos também enfrentado, conforme a Vera também já sublinhou aqui, algumas dificuldades, nomeadamente sobre a água, os recursos hídricos. O PAN é também um partido de consciencialização e de sensibilização nesta matéria?
Completamente, Edgar. Aliás, nós somos um partido, e eu posso até falar aqui a título distrital, que nós temos contacto constante com movimentos ecologistas, nomeadamente até com a Associação Protege, e nós somos completamente apoiantes e defensores da visão que eles têm do plano para a água e para os rios vivos. Portanto, nós nesse ponto convergimos completamente com grande parte das visões das nossas ONGs, não é? E falo da Protege porque temos realmente aqui assim no distrito e temos uma relação de proximidade e construtiva com eles, e nesse ponto nós temos exatamente as mesmas visões. Será cada vez mais escasso este recurso e a gestão racional e realmente... não podemos desperdiçar água. Isto falando um bocadinho mais de uma forma geral, nós não nos podemos dar ao risco de perder águas pluviais, águas residuais que podemos canalizar para outro tipo de atividades, não é? Portanto, tendo em conta que nós somos um território, não só a nível nacional, mas a nível regional, que vai enfrentar cada vez mais fenómenos extremos, e falamos da seca e, obviamente, da falta de água, a gestão da água tem de passar, efetivamente, por uma estratégia nacional e depois também por uma estratégia local. Nós, a nível local, também temos que ter planos estratégicos de conservação da água, de regeneração até dos próprios solos para que a água lá permaneça, e nesse sentido, para nós, a gestão da água, tanto a nível nacional como a nível regional, é uma das prioridades, como é óbvio, porque se queremos ter água potável no futuro, nós temos não só que aplicar medidas para regenerar aquilo que neste momento já está danificado, mas também para proteger e aproveitar melhor as águas que neste momento nós temos, seja as águas pluviais, seja as águas dos nossos rios. Portanto, toda essa visão está completamente alinhada com a visão dos nossos ambientalistas.
Vera, e sobre os rios, justamente pergunto-lhe se andamos aqui a correr um bocadinho atrás do prejuízo no que diz respeito, por exemplo, à limpeza das margens, quando também temos infestantes nos rios, como acontece aqui, por exemplo, no Sorraia, com os jacintos de água. Aparece um problema, vamos tentar resolver, mas depois não se toca novamente na temática até que esse problema aconteça novamente. Acha que é um pouco isto que acontece?
Completamente. Não digo que seja prática geral, porque felizmente já temos alguns municípios e alguns executivos a darem mais e a terem mais preocupação com isto e trabalharem até com ONGs nesse sentido. Mas, por exemplo, aqui no Rio Sorraia é um caso flagrante. Nós temos, já visitei aqui esta zona, não, foi o ano passado, se não estou em erro, depois das cheias, e não se via rio, só se via jacintos. Quer dizer, tem que haver uma estratégia também para realmente retirar as plantas invasoras dos nossos rios, tendo em conta que esta retirada tem de ser sempre muito delicada, tem que ser numa altura específica, por pessoas que realmente tenham formação e saibam os técnicos como fazer, porque estas plantas invasoras têm umas características muito específicas, que é, se não forem retiradas no tempo certo, em vez de estarmos a fazer bem, estamos a contribuir para elas proliferar ainda mais, peço desculpa. Portanto, nesse sentido, eu acho que nós temos muito a fazer. A visão do PAN é sempre ir no sentido de privilegiar não só o natural recurso dos rios, como as suas margens ripícolas, a vegetação que está inerente e autóctona às suas margens, porque tudo isto no ecossistema tem uma importância muito grande. A retenção da água e até a prevenção das cheias faz por esta via, e muitas vezes isto é descurado pelos nossos executivos. Tanto a nível da gestão das margens ripícolas, da sua regeneração, como a nível de limpeza das invasoras, nós temos de ter aqui uma estratégia também muito mais consolidada e mais fortificada e completamente baseada naquilo que a ciência nos diz. Portanto, agir, mas agir de forma correta, no tempo correto, para atacar os problemas e não andarmos a colocar pensos rápidos.
Uma das principais preocupações do PAN é naturalmente os animais, e muito tem sido também feito pelo vosso partido neste aspecto, mas ainda há um longo caminho a percorrer, Vera.
Ah, Edgar, efetivamente nós há uma Assembleia da República antes do PAN e há uma Assembleia da República com a nossa participação. E sem dúvida que em matéria de proteção e direitos dos animais, nós somos o partido que mais fizemos para que a evolução civilizacional tenha em conta também estes outros seres e não só, portanto, uma visão integrada e tendo em conta também os direitos dos animais. E nós fomos, sem dúvida, o partido que conseguiu mais propostas, não só na lei da criminalização dos maus-tratos aos animais, como na disponibilização de verbas para projetos muito importantes como o SED, como a baixa do IVA para a ração das associações de animais, que é algo que foi aprovado agora já no fim da legislatura. Portanto, mas ainda há muita coisa para fazer, efetivamente, porque nós felizmente temos a sorte de ter conseguido aprovar vários diplomas e feito aprovar várias leis, mas depois no terreno nota-se que há uma dificuldade em implementar grande parte daquilo que é aprovado, portanto, nos centros de decisão. E isso é um dos dilemas e dos problemas que nós temos que ter em conta, não só para o nosso distrito, mas para o país inteiro. É ótimo que nós consigamos aprovar medidas, mas depois também temos de ter a garantia de que elas são aplicadas e que as verbas chegam a quem de direito, não é? Não só às associações, como às CROAs. Portanto, nós fazemos aprovar propostas, mas depois, efetivamente, no terreno as coisas têm que acontecer. E é por isso que realmente, quando o Edgar diz, há muito para fazer, ainda há, e nós cá estaremos para lutar por isso.
Vera, pergunto-lhe muito diretamente, o que é que ainda não foi feito no que diz respeito à salvaguarda dos direitos dos animais que o PAN gostava que efetivamente já tivesse sido tido em conta?
Olha, primeiramente nós termos inscrito na Constituição essa proteção, não é? Isso é, é algo pelo qual nós vamos continuar a lutar esta legislatura e até que se concretize. Mas depois há muito a fazer ainda, portanto, eu dou-lhe um exemplo. O projeto SED é um projeto que demora a implementar, mas que tem resultados, e nós queremos, por exemplo, alargá-lo a cães, não só a gatos, mas aos cães errantes. Portanto, o controle, a esterilização e o controle dos animais, eu não gosto muito o termo errantes, mas os animais assilvestrados passa realmente por uma política pública de tentar diminuir o número de animais que estão na rua, mas depois também de incentivar a que as próprias famílias tenham condições para não abandonar os seus animais. E nós sabemos que neste momento, principalmente com esta crise, infelizmente muitas famílias estão a passar por, têm tomado decisões entre alimentarem-se, alimentar os seus e alimentar ainda os seus animais de estimação, pondo muitas vezes, se calhar, de parte coisas cruciais como medicação ou atos médico-veterinários. Portanto, nós temos de incentivar as pessoas não só a terem condições para ter os seus animais de estimação em casa, mas também temos de garantir que, no que toca ao domínio público, as verbas chegam e os projetos são cada vez mais construtivos e mais concretos naquilo que nós, para termos os objetivos que nós realmente queremos, que é ter menos animais nas ruas, menos animais abandonados e famílias com maior facilidade de ter os seus em condições e sem ter de abdicar de outras coisas, não é?
Vera, estamos num distrito onde ainda se realizam muitas corridas de touros. A esse respeito, o que é que o PAN tem a dizer?
É assim, a posição do PAN é francamente conhecida, como o Edgar sabe, nós achamos que é uma atividade que não deve continuar, tendo em conta que temos sempre o cuidado de, não só, não, portanto, a nossa visão não é a abolição e deixar as pessoas na mão, é efetivamente não nos faz qualquer sentido que uma atividade cruel, a nosso ver, continue a realizar-se no século XXI, mas ao mesmo tempo apresentamos sempre medidas concretas que deem apoio na reconversão desta atividade para outro tipo de atividade muito mais digna do nosso ponto de vista e que proteja não só as raças de animais envolvidos, mas também os postos de emprego, a conversão dos postos de emprego destas pessoas. Portanto, touradas realmente não, de todo, não é a nossa visão, não apoiamos, não acho sequer que a maioria da população se reveja nessa atividade. Agora, não, nunca deixar as pessoas na mão. Nós queremos sempre trabalhar em conjunto com as pessoas e ver as melhores alternativas, porque muitas tradições, como se costumam dizer, chamam tradição a isto, eu tenho aqui algumas reticências, mas muitas tradições já se quebraram, não é? Nós somos um animal que está constantemente em evolução e a adaptar-se. E neste sentido nós também podemos e devemos fazer esse caminho juntos.
E a esse respeito, pergunto-lhe, Vera, e tocando já aqui na parte da educação, pergunto-lhe, em primeiro lugar, o que é que o PAN considera que é necessário fazer na educação e pergunto também se é necessária uma maior sensibilização dos alunos para estas questões, como o PAN fala de educação ambiental, educação até animal. O que é que o PAN tem a dizer no que diz respeito à educação?
O Edgar acabou de mencionar logo duas das nossas maiores preocupações, que é garantir que os nossos pequenos cidadãos são educados já com uma consciência ecológica e uma consciência de respeito para com as outras espécies. Nós estamos todos interligados no ecossistema, todos nós temos o nosso papel e cada vez que há uma falha ou uma extinção numa espécie, todo o ecossistema sai prejudicado. Portanto, termos crianças que desde novas conseguem compreender a importância de cada um bichinho mais pequenino que seja, um escaravelho até o animal maior, um elefante, um leão na selva, isto para nós é realmente muito importante, ter a consciência de que nós estamos completamente interligados no mundo e que o respeito e a luta pelo equilíbrio entre a nossa vivência aqui no planeta depende realmente, principalmente da nossa ação e de garantir que esse equilíbrio permanece. E neste momento o que nós assistimos é à queda da biodiversidade de uma forma muito drástica, são a níveis de poluição muito grandes, portanto, se queremos realmente ter um futuro melhor, a parte da educação ambiental e cívica é realmente uma das formas de prevenir e de termos cidadãos melhor e melhor preparados para aquilo que vamos enfrentar no futuro. a nível da educação, isso é a base, não é? Não falo só de consciência ambiental e respeito pelos direitos dos animais, falta também de inserir outras matérias naquilo que são os currículos dos jovens, que neste momento nós não temos. Há uma necessidade de adaptar as políticas educacionais àquilo que o cidadão no dia-a-dia depois precisa de fazer. Há muitas coisas que não são ensinadas na escola e que depois as pessoas, os jovens, quando saem da escola, ficam um bocadinho desamparados ou um bocadinho à nora. Por exemplo, não nos ensinam finanças na escola, não nos ensinam como preencher um IRS, não nos falam de como funciona a Assembleia da República, por exemplo. Isto são tudo conteúdos que devem ser explorados, e principalmente na disciplina de cidadania, não é? Para que tenhamos jovens cada vez mais preparados quando saem das escolas para enfrentar os desafios que todos nós sabemos que são necessários de enfrentar na vida adulta. E, portanto, esta reformulação da educação de um ponto de vista ambiental, mas também cívico, é um dos nossos maiores objetivos. Agora, também não temos educação sem professores, sem auxiliares e sem uma escola valorizada, e nesse ponto de vista é crucial que nós devolvamos a dignidade à profissão dos professores, que descongelemos progressivamente o valor que têm a receber e que seja cada vez esta profissão que outrora foi, eu falo por mim, era uma profissão tão, eu tinha tanta admiração pelos meus professores, e hoje em dia ver que temos dificuldade em captar pessoas para esta profissão deixa-me realmente triste, porque é uma profissão tão nobre, se calhar das mais nobres que existem, não é? E tão importante para o funcionamento de todo o nosso sistema democrático. A escola sem professores efetivamente também não existe. Portanto, neste ponto de vista, valorizar a carreira dos docentes e fazer-lhes devolver aquilo que é deles também é uma das nossas prioridades.
Vera, e não só na educação, mas noutros setores da sociedade, temos assistido aqui a alguns protestos nos últimos tempos, desde as forças policiais aos enfermeiros, aos médicos, aos agricultores, num passado bem recente. Pergunto-lhe se é mesmo preciso valorizar todas estas classes. O governo não tem olhado para estas classes com o devido respeito?
Eu, muito sinceramente, e acho que posso falar a nível nacional, nós temos a sensação de que o governo andou nos últimos anos um bocadinho a brincar com a vida das pessoas, e neste momento nós estamos num clima de abolição em que todas as pessoas se sentem injustiçadas, quer seja por uns motivos de inflação, quer seja por verem as dificuldades em pagar a sua habitação, a colocarem a própria comida na mesa. Portanto, tudo isto gera um clima de abolição e propício a que mais manifestações e mais reivindicações surjam. E isto é realmente fruto da governação que nós temos tido nos últimos anos. Se efetivamente tivesse havido maior aposta na dignificação destas profissões e avaliado realmente cada uma delas, portanto, seja a nível de profissão de risco, desgaste rápido, uma atualização dos seus salários, porque as pessoas só trabalham e só ficam onde estão felizes, onde têm condições para tal. E eu, pessoalmente, acho que isto tem sido completamente descurado pelo governo do PS e do PSD, que têm estado no poder. É normal, completamente compreensível, que as pessoas neste momento estejam cansadas e que sintam que têm que reivindicar os seus direitos. Isto faz parte também da vida democrática. Portanto, do nosso ponto de vista, compreendemos perfeitamente que as pessoas venham para a rua a manifestar o seu desagrado e pedir os seus direitos, não é? Reivindicar os seus direitos, e isso são coisas que têm que ser tidas em conta para a próxima legislatura. O diálogo com essas classes profissionais tem que ser feito e tem que ser valorizado. E nós temos que garantir que estas pessoas daqui a 2-3 anos não voltam a sair à rua novamente com reivindicações ainda mais pesadas.
Vera, o tempo em rádio passa demasiado rápido, estamos a 7 minutos do final desta entrevista. Gostava ainda de tocar em dois assuntos, nas acessibilidades e nas mobilidades. Disse no início desta entrevista que a sustentabilidade tem que estar assente em qualquer plano estratégico apresentado pelo PAN, mas no que diz respeito ao Distrito de Santarém, concretamente, temos aqui algumas debilidades no que diz respeito à acessibilidades e, sobretudo, à mobilidade. Dou-lhe o exemplo de que, se quisesse vir hoje à nossa entrevista de transportes públicos de Torres Novas para aqui, seria muito mais difícil,
muito mais complicado,
e demoraria não sei se mais do dobro, mas o dobro do tempo.
O dobro do tempo, provavelmente.
Pergunto-lhe, Vera, o que é que é preciso fazer para que esta situação seja resolvida? Os políticos que estão em Lisboa não conseguem olhar para o Distrito de Santarém com esta visão que nós temos, que vivemos aqui?
É assim, nós temos deputados eleitos pelo Círculo de Santarém. O que é que eles têm estado a fazer até agora é uma questão que já, pelo menos relativamente ao que concerne a mobilidade, já é uma coisa que me deixa um bocadinho mais reticente. Porque, efetivamente, como o Edgar estava a dizer, nós não temos uma coesão territorial a nível da mobilidade. Nós não temos facilidade em ir de uma ponta à outra do distrito. Como falávamos ainda há pouco, somos o terceiro maior distrito em área do país e não temos uma forma de garantir essa mobilidade suave e essa sustentabilidade em meios alternativos ao transporte privado. E isto não há uma opção mágica que nós possamos usar para de hoje para amanhã realmente termos uma rede de transportes públicos muito mais alargada, tanto em número de autocarros, de comboios, de alargamento da ferrovia, mas isto tem que estar no plano estratégico nacional para uma mobilidade, não só a nível da ferrovia, mas para a mobilidade suave. Isto tem sido ignorado, mas não é uma coisa que vai ser obrigatória, porque nós temos que reduzir as emissões de carbono, nós temos que baixar a pegada dos combustíveis fósseis e a aposta na ferrovia, principalmente. Eu relembro aqui que no caso da ferrovia de mercadorias nós conseguimos retirar 40 caminhões de uma estrada. Isto é muito. Nós conseguimos realmente retirar um tráfego muito grande das nossas estradas nacionais, e em Santarém isto é uma das grandes realidades. Nós temos várias cidades no distrito que são diariamente cruzadas com caminhões pesados e muitas vezes com conteúdos até bastante perigosos. Portanto, tem sido descurada esta matéria. Não somos nós que vamos estar, seria uma mentira estar a dizer que nós vamos resolver de hoje para amanhã o problema da falta de mobilidade e a mobilidade sustentável no nosso distrito, mas acreditamos piamente que se não começarmos já, aí então não teremos melhoras nenhumas, e para esse ponto a ferrovia e a aposta na mobilidade suave é realmente o caminho que devemos percorrer.
Vera, agora sobre a justiça, disse-me no início desta entrevista que o seu partido, ou pelo menos aqui a distrital, são todas pessoas sem carreira política, portanto, pergunto-lhe como é que olham para estes casos da justiça que têm derrubado governos, e também, por outro lado, como é que olha para a constante desinformação e às vezes para aqueles debates na Assembleia da República que não contribuem em muito para os esclarecimento da opinião pública, ou seja, a Assembleia da República às vezes passa um pouco por ser uma berraria e não tanto um diálogo mais sereno. Como é que olha para esta situação?
Nós dentro da distrital olhamos com bastante preocupação, até porque lá está, temos pessoas das mais diversas áreas, inclusive da área temos um jurista, por exemplo, temos pessoas de todas as profissões, mas no que toca ao direito nós temos uma pessoa muito bem formada e que nos tem dado realmente um contributo muito positivo, muito construtivo e muito esclarecedor sobre aquilo que se passa. E o Edgar estava a dizer isso mesmo. Muitas vezes, quando acontecem estes casos e casinhos de corrupção que derrubam o próprio governo, o português comum fica muito bem sem perceber como é que isto aconteceu, como é que é possível, não é? Como é que é possível chegar a este ponto? Como é que se deita abaixo um governo com uma suspeita, tendo em conta que nós temos sempre o princípio da inocência, não é? Como é que, passado um ano, dois anos, estamos novamente em processo de eleições? E esta luta contra a corrupção e a transparência também tem sido uma das preocupações do PAN. Nós, em sede da Assembleia da República, temos lutado muito pela transparência dos processos, nomeadamente até nós defendemos que o lobbying seja, portanto, tornado, a lei do lobbying passe, não é? E que seja tornado público os interesses e quem está, quem são as pessoas de interesse que realmente interagem com as decisões políticas, exatamente para garantir esta transparência e depois não sermos surpreendidos à última da hora por casos que têm uma importância depois tão grande, como foi este caso agora do lítio e do hidrogênio, que levou à queda de um governo. Isto não pode acontecer, uma estratégia para a corrupção e para a transparência também tem de ser completamente vital para aquilo que vamos fazer nos próximos anos. Eu relembro que os objetivos da OCDE e que nós não cumprimos demonstram isso, e eu penso que são números por baixo, que nós todos os anos perdemos muito dinheiro para a corrupção, dinheiro que fazia muita falta para as famílias. Portanto, o combate à corrupção está no topo da agenda também, mas lá está, tem que ser uma coisa também estrategicamente pensada e avaliada a longo prazo, não é uma coisa que também vai desaparecer de hoje para amanhã, mas está no topo das nossas prioridades, como é óbvio. Nós não podemos nos dar ao luxo de voltar a ter um outro governo que caia a seguir estas eleições exatamente pelos mesmos motivos. Acho que o português ficaria, é uma ofensa a qualquer português, e neste caso o nosso distrito é uma ofensa a nós, não é?